chega e já desfaz. A natureza tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão.
Olá, eu sou Cláudia Lisieri, bióloga, botânica, cientista e educadora, apaixonada pela natureza e as coisas da vida. Estreio hoje com você num episódio de número 76 do Projeto Reset Humano, o podcast Ciência Outdoor. Hoje, em nossa estreia, quero te apresentar os conteúdos que vamos conduzir em nossos encontros, no nosso bate-papo por aqui. Vamos trazer temas sobre como a ciência está presente em nosso dia a dia de uma maneira muito mais próxima do que imaginamos. Teremos participações de cientistas, especialistas, observadores, questionadores da natureza e da experiência humana, trazendo aqui seus conhecimentos para que possamos discutir, refletir sobre os eventos que constroem e outros que destroem a nossa qualidade de vida e saúde ambiental. Como cientista e também como uma pessoa comum, eu acredito que ter o acesso ao conhecimento científico, à ciência nas suas diversas áreas de investigação, é uma ferramenta para ampliar nosso olhar para a vida com seus detalhes. A ciência está na produção de alimento, do nosso prato de comida, na roupa que vestimos, na produção de vacinas e medicamentos, na biotecnologia, nos produtos cosméticos, nas fontes de energia, sejam elas para a nossa locomoção ou no uso de um computador, de um celular. Para tudo isso chegar em nossas casas, milhares de cientistas espalhados pelo mundo passam horas de sua existência em estudos, nos laboratórios, desenvolvendo fórmulas, hipóteses, teorias e experimentos. Mas aqui, no Pilar Ciência Outdoor, o tema ciência ultrapassa as fórmulas e os experimentos laboratoriais. Nesse espaço de conversa, o desenvolver de um olhar questionador para a vida é a partir de qualquer cidadão, idade, gênero e espiritualidade. Aqui no podcast Ciência Outdoor, a ciência será discutida através de um bate-papo leve e uma linguagem popular, acessível, para o desenvolvimento de uma nova maneira de olhar para a nossa experiência humana na Terra, para tomarmos posse do conhecimento daquilo que nos mantém vivos, a rede da vida. Estamos atravessando um momento de muita degradação ambiental, perda da biodiversidade, mudanças do clima da Terra, eventos que levam à instabilidade da nossa existência. Tudo isso acontecendo agora, neste exato momento. E a minha impressão é que estamos ainda distraídos para isso. Neste episódio de hoje, de abertura, de lançamento do podcast Ciência Outdoor, eu convidei os meus amigos, parceiros de trabalho no projeto Reset Humano, que são pessoas que, além de eu admirar muito, elas percorrem áreas de atuação diferentes das minhas como cientista, e eu quero que eles me ajudem a expressar como que a ciência conversa com as diversas áreas da vida e a necessidade de tomarmos posse deste conhecimento para o aprimoramento humano e as suas relações com a natureza. Então vamos lá convidar essas mentes que eu tanto admiro e gosto de ouvir? Se você já é ouvinte do podcast Reset Humano, certamente já conhece o nosso querido Fred Duclerc, montanhista, líder de expedições de alta montanha e travessia na América do Sul, conduz o Pilar Montanha Escola aqui no projeto Reset Humano. Monique Leite, consultora e escritora especialista na integração da espiritualidade com as outras áreas do nosso cotidiano, conduz o podcast Do Pilar Você Mais. E Rod Slack, empreendedor e montanhista, âncora do Pilar Profissional. E juntos somos os gestores do projeto Reset Humano. E como diz então o nosso primeiro convidado, Fred Duclerc, vamos lá, turma? Fred, boas-vindas! E nosso último encontro por aqui foi você quem me entrevistou. Agora sou eu que quero explorar o seu olhar para a natureza e dividir isso com o nosso ouvinte. Há muitos anos você percorre as paisagens naturais andinas, escala gelos, glaciares. Então eu te pergunto, você como montanhista, frequentador dessas regiões, percebe alguma alteração da paisagem ao longo dos anos? E se isso de alguma forma afeta ou afetou a sua organização, cronograma de expedições? Eu te pergunto isso, Fred, porque eu gostaria que você que trouxéssemos aqui para essa conversa como que a alteração da paisagem, os eventos, né, na natureza, afetam diretamente a nossa rotina. E você, então, montanhista, observador direto, né, dessa paisagem, compartilha com a gente, o que, que você tem observado?
Bom, Clau, obrigado pela pergunta, né? Mas antes de respondê-la, queria desejar a você um excelente caminho aqui no Reset Humano, no podcast Ciência Outdoor, que por si só o tema já diz muita coisa, né? Então só posso te desejar bons ventos e muito feliz por você estar neste projeto. Olha, com relação à sua pergunta, eu já há muito tempo, eu já falo que eu sou testemunha contínua dessas mudanças climáticas e que de alguma maneira afetam o meu trabalho, né? Eu tenho muito claro que quem sente essas mudanças são as pessoas que visitam os lugares que são afetados de maneira que visitam ou que vivem nestes lugares. E o impacto é imediato, né? As pessoas que vivem nas grandes cidades e que estão me ouvindo aqui, as que, por eventualidade, ainda têm dúvidas, não tenham dúvidas. É muito clara a mudança da natureza, do nosso planeta, que o homem está causando. Para mim, eu acho que todo o sistema criado de produção, de existência humana, de alguma maneira impacta na Terra. A nossa pegada fica ali. E eu acho que não existe impacto zero. Para mim, isso aí sempre a gente impacta. Mesmo quando a gente faz uma travessia, né? Ou uma escalada, uma ascensão. Porém, ela pode ser mínima e ela pode se recuperar, né? O que eu vejo que a gente está impactando de maneira muito forte o planeta com as queimadas, não só no Brasil, mas elas acontecem, eu que viajo pela América do Sul, elas acontecem no Chile, acontecem na Argentina, recentemente na Europa, até em Portugal, eu lembro há uns 2 anos ou 3 anos atrás, na Espanha, né? E algumas queimadas com teor criminoso, ou seja, intencional. Algumas acontecem em países com clima muito seco, temperado seco. Às vezes existem mata queimada e tudo mais. Mas eu que transito não só em florestas, mas em campo nevado, gelado, eu afirmo que nesses anos todos, por exemplo, Torres del Paine. Torres del Paine é um lugar muito visitado, é o segundo lugar mais desejado do planeta, depois do Himalaia, dos Himalaias, né, da Cordilheira dos Himalaias. E tem glaciares lá, como por exemplo o Grey, que já teve a oportunidade de visitar mais de uma vez em diferentes épocas. É nítida o recuo do glaciar Grey, né? Eu posso te falar, eu escalo muito no Peru, né? Todos os anos, todas as temporadas. E para mim é claro, antigamente, há uns 20 anos atrás, eu fazia eu fazia escalada nas montanhas locais, né? Numa época que se estendia até setembro, para você ter uma ideia, e até muitas vezes quase entrando em outubro. Hoje em dia isso é impossível, né? No meu ponto de vista, na minha forma de ver uma zona segura, sabe? Então a temporada lá que podia ser mais estendida, hoje é em julho e agosto. Né? Já presenciei avalanches que antigamente não tinham na região de Alzangate, na Cordilheira de Alzangate, né? Onde até nessa avalanche eu acabei perdendo um amigo, né? Mas muita decorrência de que o impacto climático ele está presente para quem trabalha ou vive nesses lugares, né? E no Brasil nem se fala. Eu lembro quando o moleque era a cidade da garoa, né? Hoje em dia raramente você tem o nosso solo numa cidade como São Paulo, por exemplo, ele não respira, é muito asfalto, né? Temos poucas árvores e isso causa um efeito praticamente estufa. Você cozinha a árvore e o ar fica muito quente, né? Onde você impermeabiliza, vamos chamar assim, com um asfalto contínuo, não tem como esse clima melhorar da cidade. As chuvas que teoricamente nascem e vêm pelas correntes de ar da Amazônia para a região sudeste, ela está crítica. Por exemplo, neste exato momento, nós estamos com um período de estiagem, de seca muito grande, por falta de chuva, né? Um momento muito crítico. E não é só o Brasil, é a América do Sul. Eu vou muito para a última ilha aqui da América do Sul, onde eu realizo o trekking do fim do mundo, na ilha de Navarino. Para você ter uma ideia, o ano passado, além da Antártica, antes da pandemia, se não me engano, eu estava lá, fez um calor como se estivesse no Rio. E na Antártica, pela primeira vez, tinha feito uma temperatura positiva, né? Então, não tem como negar isso, né? Eu acho que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é do ser humano. Nós temos que ser consciente continuamente. Quando temos um filho, ensiná-lo. Esse filho tem que ensinar o meu neto, que tem que ensinar o meu bisneto, né? E claro, eu acho que criar hábitos mais saudáveis, hábitos que colaboram de alguma maneira com uma sociedade mais saudável e um planeta, a nossa casa, mais saudável, né? Eu acho que o impacto e o dano que nós já fizemos é muito grande. Existe uma expectativa que até 2050 isso seja caótico. Existe uma outra estatística, se aumentar em 1 ou 2 graus a água dos oceanos, morrem praticamente 90% das espécies marinhas. Isso é um crime e estamos muito próximo disso. Então, eu diria que a situação é alarmante, é crítica, é triste de se ver, né? Para mim é muito claro, eu vejo a água, né? A gente falou aqui que estamos com ausência de água. Por exemplo, países como Peru. O Peru depende praticamente totalmente da água das cordilheiras, que vem dos glaciares. Só que os glaciares estão secando na Cordilheira Blanca, né? Alguns estão se recuperando, mas outros não se recuperam mais, né? Existem glaciares que você antes treinava para antes ir para uma ascensão, que já não existem mais, né? No Chile, o Chile tem acho que 80% da sua água, dos glaciares da América do Sul, ficam no Chile, né? E a água vem dali, né? Então ela precisa ser cuidada. O Chile tem algumas iniciativas nesse sentido, mas ainda é pouco. É pouco diante da grandiosidade do nosso planeta. E absolutamente todo cidadão é responsável por isso, assim como os nossos, digamos, os mandatários, os presidentes, os senadores, os ministros de todos os países. Por isso que quando a gente escolhe alguém para exercer um poder político dentro do seu país, você tem que saber se ele realmente considera uma causa ambiental importante, né? Pois se ele não considera uma causa ambiental importante, ele não é digno de estar num cargo público, né? E o raciocínio é muito simples, né? Eu uso um exemplo muito claro em palestras que eu dou, onde eu digo, você quer entender o meio ambiente? Olha para você como um ambiente. Se algo não está funcionando bem, esse ambiente está legal? Não pode estar. E é claro que o planeta não está bem, né? Então, fica aqui meu alerta, né? E o meu testemunho do que eu vivo e vejo, né? Pela América do Sul. É isso.
Espetacular, Fred. Muito bom ouvir o seu relato. E sabe que em 2018 eu tive a oportunidade de participar de uma navegação passando por alguns desses glaciares da costa chilena, e é nítida, ou eu diria assustadora, a marcação da perda da biomassa de gelo dessa região. Bem, mas nós vamos explorar esse tema em outros episódios e certamente você será nosso convidado novamente para contribuir. Eu poderia te chamar de cientista outdoor, porque você realmente tem esse olhar curioso, questionador, observador. E é esse mesmo olhar que move a ciência clássica, essa ciência que faz experimentos, que testa hipótese, etc. Mas você é um montanhista, então eu vou continuar aqui minha pergunta. Como que você desenvolveu esse olhar? Foi por necessidade, recebeu essa educação ou algo natural que sempre esteve presente em você? E, de novo, eu faço essa pergunta porque, como cientista e educadora, trabalho com a divulgação científica. E o nosso desafio nesse processo é contribuir para o desenvolvimento deste olhar que você carrega para as montanhas e, acredito, para a vida. Conte pra gente como isso se deu em você e já aproveite para deixar a sua dica, contribuição para o desenvolvimento do olhar de cientista outdoor, de um observador da natureza e das suas transformações.
Claro, uma pergunta muito interessante, né? Porque um dos meus sonhos sempre foi ser físico ou ser químico. E biologia sempre teve no meu DNA uma paixão, assim, né? Gosto muito disso, é uma coisa que, assim, acho que em parte nasceu comigo, mas meu pai era muito curioso, né? Meu pai acrescentava muito sobre natureza para mim, né? Eu lembro de criança, revistas de National Geographic, né? Um dos meus primeiros sonhos foi conhecer a Tailândia, quando vi umas casas em cima de árvores e achava aquilo incrível, né? As Ilhas Maurícios, eu lembro até hoje o dia que eu vi uma revista com as Ilhas Maurícios. E minha mãe sempre amou plantas, né? Minha mãe nasceu na Patagônia, então para ela a natureza sempre foi uma coisa que é do dia, né? Ou seja, faz parte, você é natureza, né? Lembro da minha avó, que era italiana, ela tinha na sua casa, a entrada dela era uma parreira de uva, e ao redor tinham árvores de frutas. Então isso para mim já era uma coisa que eu amava, né? Bom, princípios básicos, né? Eu acho que eu ter acampado com a escola, ou ter feito alguns passeios para a natureza com a escola foi muito legal. Tanto no Chile quanto na Bolívia, outro país que eu morei. Aliás, a Bolívia tem uma grande influência na minha vida, com a minha base, sabe? Uma base de como se relacionar com o natural, né? Foi lá que eu aprendi a nadar no rio, né? Eu lembro que meus amigos falavam, cuidado, que tem piranhas, né? Tem que saber nadar e tal. Ou seja, e esse contato para mim era muito livre, né? Liberdade para mim é fundamental. Então, e essa liberdade está associada ao quê? À natureza. Não tem como, né? E claro, o tempo passa. E como montanhista, você se torna como você diz, é praticamente um cientista cidadão. Porque você passa por aquele lugar mais de uma vez e você percebe que houve mudança. A mata cresceu, as flores cresceram, hoje essa temporada tem mais água, o glaciar cresceu, o glaciar diminuiu, né? É impossível você não se sentir melhor quando você vai para a natureza, você recarrega suas pilhas, né? Suas baterias, né? E você começa a entender que, cara, existem coisas que eu não vejo, mas acontecem comigo, né? Essa conexão com o meio natural é muito mais que um sentimento romantizado do ser humano vivendo na natureza. Não, é uma conexão plena. E ali eu acho que se desenvolvem algumas outras coisas que, pelo menos para mim, são importantes, né? Essa conexão com você e essa conexão com o teu espiritual, com o universo, com os teus ancestrais, para mim são fundamentais. Eu me sinto pleno lá.
Eu diria que é um reconhecimento da origem em comum, compartilhada, da mesma fonte, do mesmo átomo, não é? Mas continue, Fred.
Como dizia, né? Você se sente em outra dimensão, então fica impossível você não perceber isso, essas mudanças, né? A água que escorre do glaciar, ela precisa passar pelas rochas para poder ficar rica em sais minerais, né? E tem uma outra coisa que me veio na cabeça, conversando com você. Se tem uma coisa que nesses anos todos de montanismo eu aprimorei, é o fator clima. Você fica expert em conhecer clima, entender e compreender quando se aproxima uma nevasca, uma tempestade, né? A alteração de pressão atmosférica, seja ela no Brasil, que é um clima tropical, ou seja em Navarino, na Patagônia, que é um clima muito mais frio, né? Um clima temperado, vamos chamar, né? Um temperado oceânico, que é o que o Chile tem influência, né? Então, você entender que hora se põe o sol, quanto você tem de luz ainda, em qual época, são coisas que você só aprende convivendo e não tem como. E ali está intimamente ligado à questão que você está colocando. Você se torna um cientista sem perceber e cidadão. Cidadão apenas por uma nomenclatura, né? Que você vive numa cidade, numa terra, num planeta. Mas compreender isso, com certeza nossos antepassados, nossos ancestrais dominavam isso muito melhor que nós. Hoje em dia, na era do touch, né, a gente quer entender tudo de conhecimento através de uma tela. Porém, ela só é um conhecimento sem prática. E ali eu acho que a tua pergunta vem de encontro. Você entender de tudo sem prática é muito pouco. Você passar na Terra e não viver, experimentar as coisas no local é pobre. Você tem que experimentar, tem que viver isso, né? E você só vai viver isso indo para a natureza, né? A natureza desenvolve o ser humano sempre para melhor, né? Eu acho assim, sem pretensão nenhuma, tudo que eu aprimorei como ser humano, boa parte dela, a maior parte dela, aliás, foi no meio natural, foi convivendo com pessoas diferentes, foi vivendo com lugares diferentes, com situações diferentes. E não tem como, né? Eu sempre falo que se você puder contribuir com alguém durante o dia, com algo positivo, né? Em alguém, impactar de verdade em algo positivo em alguém, pô, você já ganhou o dia, né? Isso também é ciência, né? Você provoca emoções. Se você provoca emoções, você provoca reações. E reações criam uma variedade dentro do teu corpo, da tua mente, de substâncias. E substâncias combinadas que te geram prazer, te geram uma série de sentimentos. E isso faz parte da ciência, né? Então, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, para mim, eu diria para quem está ouvindo a gente aqui nos 38 países, né? Que experimentem. Que provoquem suas sensações e, claro, que impactem positivamente nossa casa, em nosso planeta, seja onde for, né? Você que está me ouvindo nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, faça a sua parte, experimente, viva, contribua, né? Com esse olhar, um olhar crítico, um olhar construtor e um olhar cientista, tá bom? Clau, muito obrigado pela pergunta e sucesso. Um beijo.
Muito obrigada, Fred, pela sua participação. Tenho certeza que a sua fala aqui deixou muito claro como que a ciência contribui para a nossa qualidade de vida e como eu, você, o ouvinte, podemos contribuir para a formação do conhecimento científico e da preservação, da conservação dos recursos naturais através do desenvolvimento deste olhar observador, do desenvolvimento do cientista outdoor. Obrigada, Fred, um beijo e voltamos a conversar mais por aqui em breve. Monique, seja bem-vinda à nossa estreia do podcast Ciência Outdoor. Você, especialista no tema espiritualidade, eu, uma cientista. Então eu vou direto à pergunta que não quer calar. A espiritualidade e a ciência se opõem? Eu te pergunto porque essas duas áreas da vida, por muito tempo, mostraram não caber no mesmo lugar, certo? Ou melhor, mostraram não caber na mesma pessoa. Gostaria de ouvir seu ponto de vista. Divide aqui com a gente.
Olá, Clau. Olá, pessoal do Reset Humano. Bom estar aqui com vocês, fazendo parte dessa estreia do Pilar Ciência Outdoor. Um pilar, com certeza, que vai gerar muito conhecimento, muito aprendizado, muita reflexão aqui pra gente do Reset. Respondendo já a sua pergunta sobre a oposição da ciência e da espiritualidade, eu vou começar citando um dizer que eu gosto muito do Marcelo Gleiser, que é um físico reconhecido no Brasil e internacionalmente, que ele fala da importância da conciliação da ciência com a espiritualidade. Conciliação para o bem comum e próprio desenvolvimento da humanidade. Porque a gente negar tanto a ciência quanto a espiritualidade é negar que o ser humano ele é um ser racional e espiritual. E essa negação é uma negação ignorante e ilusória. Por quê? A espiritualidade ela é um fator intrínseco e inato de todo ser humano. Ou seja, a gente nasce com ela e ela faz parte da gente. Igualmente com a nossa razão, né, que tá ligada aí à ciência. Isso significa que eu não posso separar os dois porque são parte constituinte de mim e de você. Então, por isso que é ilusória, né? Essa ideia de separação e de oposição. Então, primeiro a gente precisa entender que eu sou um ser espiritual, assim como eu tenho um corpo e uma mente, eu tenho espírito. E se eu não cuido do meu corpo, né? Se eu não faço exercício físico, nutrição, não significa que eu não tenho corpo, né? Igualmente com a espiritualidade. Se eu não manifesto a minha espiritualidade, se eu não cuido da minha saúde espiritual, não significa que eu não sou um ser espiritual. E aí quando a gente fala de ciência, a gente também tem que desmistificar a ciência do jaleco branco, né? Porque existem vários tipos de ciência social, ciências humanas, ciências biológicas, e todas elas fazem parte de mim também. Todas elas tentam também explicar o que me rodeia e explicar a mim mesma. Então, também é uma busca de explicação, igualmente com a espiritualidade. Quando a gente entra nesse caminho, né, de manifestar a nossa espiritualidade, a gente está buscando nos conhecer, buscando nossa essência, nossa verdade. Então, não tem como ter oposição, já que as duas buscam a mesma coisa, de diferentes maneiras, diferentes linguagens, mas para preencher uma lacuna humana. E essa oposição, Clau, é uma coisa muito histórica, sabe? Que está incutida aí, principalmente nos sistemas mais ocidentais, que desde ali da Revolução Industrial, antes mesmo, né? A gente teve até uma teoria da modernização, que basicamente, resumidamente aqui, diz que para um país, uma sociedade se modernizar, ela precisa abandonar as suas tradições. A espiritualidade ela estava conectada a uma instituição religiosa. E a crença em si, tanto religiosa como a crença em qualquer coisa que não fosse voltada para esse crescimento econômico, que seria o objetivo principal da modernização, ela precisava ser abandonada para a sociedade conseguir crescer. Então a gente foi acreditando nisso, né, de que eu não posso manifestar a minha espiritualidade, principalmente em instituições, que aí a gente cria instituições também, né, para se modernizar. Eu preciso abandonar. E aí a gente vai, fica até com vergonha de falar sobre isso, ou com medo de falar sobre isso nas instituições. E a espiritualidade foi se transformando em tabu e foi se transformando em algo totalmente privado, que a gente não pode falar em público. E junto com tudo isso, a ciência e a espiritualidade foram se separando, porque a ciência foi conhecida como a dona da verdade, ou aquela que só considera aquilo que foi comprovado cientificamente, e do outro lado está a espiritualidade, muito conhecida por um sistema de crenças baseado em mitos. Ou seja, as duas se opõem, não podem se juntar, porque elas não condizem com o objetivo final desse sistema que a gente vem falando. Isso também, como eu disse lá na frente, na resposta, é uma questão ilusória, né? É uma falta de entendimento de um, tanto de um quanto do outro. E não só falta de entendimento de conceitos, mas também um afastamento, né? De não entender que eu sou um ser científico e eu sou um ser espiritual.
Monique, percebi que o presidente do Reset Humano está aí do lado participando do nosso podcast, certo? Deixa um beijinho para ele. O presidente do Reset Humano é o bebê da Monique, sempre presente em nossas reuniões, não poderia faltar nesta deliciosa conversa na estreia do podcast Ciência Outdoor. Obrigada, Monique, por expor de forma tão bem contextualizada e não simplesmente baseada em uma opinião pessoal, né? Eu não mencionei anteriormente, mas a Monique é mestre e desenvolveu sua pesquisa científica durante o seu mestrado exatamente sobre sistemas, ciência e espiritualidade. Mas, Monique, vou te fazer mais uma pergunta. Como que você encaixa, vivencia ciência e espiritualidade em sua rotina? Divide um pouco com a gente como que você faz isso.
Clau, essa é uma ótima pergunta. E ela é praticamente uma continuação da pergunta que você me fez anteriormente sobre a oposição entre espiritualidade e ciência. E eu disse que essa oposição ela é ignorante e ilusória, né? Porque nós somos seres espirituais e científicos ao mesmo tempo. Então a gente não pode afastar, mesmo que a gente negue. Vou te dar um exemplo que eu gosto muito, que é na parte da alimentação. Quando eu estou me alimentando, eu posso ter esse olhar consciente desperto e reparar, né, nessas duas áreas atingindo a minha vida ao mesmo tempo. Quando eu estou me alimentando, eu posso, pelo lado científico, ter a consciência de que aquele alimento está me nutrindo, né? Então eu sei as propriedades nutricionais daquele alimento, isso é pura ciência. Eu sei da onde aquele alimento vem, isso é ciência social também. Eu sei, eu entendo ou eu reflito sobre a questão de que eu tenho alimento, né, na minha mesa, como que aquele alimento chegou na minha mesa, a questão logística, né, quem plantou, tem a questão da globalização envolvida aí no meio. Eu posso seguir uma receita. Quando eu sigo uma receita para fazer ali o meu alimento, eu tô também usando da ciência, eu tô usando das medidas, eu espero um resultado e eu estou fazendo provas, certo? Então, todo esse processo desde o meu comprar e pensar de onde veio o meu alimento, do meu cozinhar, seguir uma receita, do meu comer também, né? Como que funciona aquele alimento dentro do mecanismo do meu corpo, depois que ele entra, como ele passa, como é que ele vai nutrir os meus órgãos e todo o processo digestivo dele, tudo isso é ciência, no simples ato de se alimentar. E aí, com a espiritualidade, eu posso fazer essa mesma reflexão consciente, né? É aquele alimento que vai nutrir a minha alma também. É aquele alimento que vai me dar energia vital. E eu posso usar também do meu momento de se alimentar como um momento de atenção plena, de prestar atenção no que eu estou comendo, de sentir cada mastigada. É um momento também de eu me conectar com os outros e com a natureza. Afinal, o que eu estou comendo, a maior parte, né, se não é ali um alimento totalmente ultraprocessado, é um alimento 100% que veio da natureza. A natureza está conectada com a minha essência. A minha essência é espiritual. Então, esse exemplo da alimentação é só um exemplo dentro da rotina, mas que dentro da minha rotina eu posso adaptar esse meu olhar consciente para tudo que eu faço. E aí eu vou conseguir entender mais facilmente que a ciência e a espiritualidade está em tudo. E o que as une nesse contexto é a consciência. Consciência e olhar desperto. Olhar desperto é aquele você não deixar esses atos rotineiros passarem despercebidos, né? Não tornarem eles automáticos, mas ter um olhar realmente de cientista para tudo que você faz. E aí você consegue também levar a sua espiritualidade para tudo isso e tornar esses atos com mais propósito e sentido, que é isso que a espiritualidade dá, um sentido para as nossas vidas.
Monique, foi muito bom te ouvir. Esse é um exercício que eu também faço na minha rotina. Eu costumo dizer que a ciência explica o como as coisas funcionam, né? Explica como que o arroz cresce, a planta de arroz, né? Como que o coração funciona. Mas muito ela ainda não consegue explicar, né? Principalmente quando nós vamos no porquê. Por que eu necessito de companhia? Por que eu gosto de ficar sozinha? Ou por que eu sinto alegria? Por que eu sinto tristeza? Por que eu sinto ausência? Ou por que estou presente? Eu acredito que aí a ciência ainda não conseguiu trazer respostas para a gente. E a espiritualidade entra em conjunto. Então a gente vai explorar também esse tema em algum outro momento aqui, seja no podcast ou em outros projetos do Reset Humano. Mas muito obrigada pela sua participação e um beijo para você e para o presidente do Reset. Bem, agora vamos achar o Rods. Rods, empreendedor, palestrante, montanhista, apaixonado pela natureza, por tecnologia e pelo ser humano. Rods, cabe a ciência aí também nessa lista? Me conte. Ciência e empreendedorismo e reset humano. É possível identificar, misturar essas três áreas que, do meu ponto de vista, já adianto, são emergenciais no cenário atual? É possível misturar tudo isso aí na sua rotina? Como que você enxerga elas acontecendo concomitantemente no seu dia a dia, nas suas atividades? Nos dê exemplo. Fale aí com a gente, Rods.
Oi, Clau. Obrigado pelo convite. Parabéns pela estreia aqui desse podcast com esse tema tão importante que não tenho dúvidas que é fundamental para a nossa evolução do ser humano, para a gente dar os nossos resets, né? E na minha visão, ciência ela cabe em praticamente tudo, né? Quem não aprendeu isso ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, não está vivendo direito. Esse grande reset coletivo que a gente está tendo a oportunidade de presenciar, de protagonizar, é para a gente justamente refletir sobre todas essas coisas. E esse ponto que você traz de desmistificar também a ciência, né? Falando de uma forma mais simples, mostrando que ela está no nosso dia a dia, é muito bom para as pessoas fazerem essa reflexão. Ciência, para mim, tem aquela visão, é um conhecimento aprofundado, é pesquisado, embasado, né, em fatos, experimentações que geram aprendizados. E nesse olhar mais expandido, né, a gente não se restringindo apenas à ciência biológica, com certeza, não está apenas no meu dia a dia, mas no dia a dia de todos nós. E quando a gente fala em empresas, né, em ter processos definidos, sistematizar para poder replicar em escala, entender as relações de causa e efeito em cada atitude que a gente faz, né, tudo que tem a ver com consciência, não tem a menor dúvida disso. Tanto que quando a gente fala em ciência de dados, ciência da computação, não é à toa que a gente usa esses termos, né? E eu acredito que para ser um empreendedor, você se aventura nas descobertas da vida, né? Sejam elas a primeira vez que você fez, ou você vai aprendendo com quem já fez antes também. Aprendendo com resultados, com experiências anteriores, suas ou de outras pessoas, tendo uma visão mais evolutiva e atualizando constantemente também. A própria palavra ciência, né, que vem lá do latim, significa conhecimento, né, em compreender verdades, né, as leis naturais. Ou seja, tudo a ver com natureza, com conhecimentos ancestrais, com a evolução do próprio ser humano. Tem a ver com o prazer de aprender e ensinar, com diferentes métodos e modelos, mas sempre com essa visão de transmitir conhecimento.
Legal, Rods. E aproveitando aqui a sua paixão por tecnologia, eu quero misturar nessa minha próxima pergunta para você, misturar tecnologia, ciência e natureza. A tecnologia, na sua grande maioria, né, na maior parte dos casos, ela é desenvolvida com base na ciência, tem como background a pesquisa científica. Por outro lado, alguns produtos tecnológicos, biotecnológicos, foram desenvolvidos a partir da observação da natureza e da sua biodiversidade, incluindo os animais, né, silvestres. Por exemplo, o braço robótico, que foi inspirado na tromba do elefante. O braço robótico ele foi desenvolvido, teve um grande avanço, né, no século XXI, na era da automoção. E quando o braço robótico foi pensado, seguindo o modelo de um braço humano, ele apresentava alguns desafios. Então foi desenvolvido observando as características e movimento da tromba do elefante. Eu acho isso incrível, não é? Bem, então usando esse exemplo, eu te pergunto, como trazermos essa valorização da natureza em termos tecnológicos para o empreendedorismo? Sei lá, eu tenho essa aflição, eu tenho essa impressão que a palavra empreendedorismo, ela remete estreitamente ao capitalismo, à renda monetária, enfim. Você acha que, se isso é verdade, né? E se você acha que a divulgação científica, usando esse caso da tromba do elefante, né, do desenvolvimento do braço robótico baseado na tromba do elefante, baseado então na natureza, na vida silvestre, trazer esse conhecimento para o empreendedorismo poderia ser essa ferramenta de trazer esse olhar da natureza, essa valorização da natureza para o empreendedorismo?
Clau, esse exemplo do braço robótico, ele é ótimo, né? Realmente a gente percebe o quanto que a própria natureza nos ensina, e se o ser humano souber imitar, né, aprender com outras espécies, com outros exemplos da natureza, a gente consegue automatizar muita coisa, a gente consegue fazer essas automações e evoluir de uma forma geral a espécie humana. Tem outros exemplos, tem um que eu gosto bastante, que é um projeto de um prédio, né, chamado de Hyperfilter Skyscraper. É uma construção que ela é revestida com uma camada, né, exterior formada por tubos e filtros e permite que o prédio desempenhe uma função semelhante à respiração humana, porém no sentido invertido. Ele filtra, né, o dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa e depois de alguns processos químicos ele devolve o oxigênio para o ar. Ou seja, a gente está imitando as árvores, né, fazendo construções de uma forma sustentável, se inspirando na natureza, inspirando uma árvore, e para benefício do próprio planeta e também da espécie humana. Então são vários exemplos que, se a gente observar, que a natureza tem para nos ensinar e usar a inteligência humana, a inteligência artificial, tudo isso que a gente vem evoluindo, dá para a gente fazer um trabalho muito bom e inclusive regenerar muita coisa do que a gente já estragou no planeta. Então, esses produtos são resultantes do processo de limpeza do ar, são armazenados ali nos reservatórios e eles usam em construções da indústria química. Então, a gente pode usar esse exemplo e replicar para muitas outras coisas, né? Eu acho que a automação, ela tenta imitar o ser humano, imitar tarefas, vai eliminar tarefas repetitivas, né? E sem margem de erro, né? Ou seja, a própria robotização, né? O processo de inteligência artificial vai fazer com que a gente não precise dedicar o nosso tempo livre para fazer essas tarefas que a gente não quer fazer. Vai sobrar mais tempo, né? E todo esse avanço da tecnologia tem levado mais pessoas para a própria natureza. Ah, eu vi uma reportagem recentemente que na Ásia, eles já tendo lá o 5G, toda a tecnologia atual acessível, democratizada, as pessoas estão buscando mais as conexões com o meio natural, com a espiritualidade, com o resgate dos seus valores, assim, de uma forma mais abrangente. Então, não é uma competição entre homens e máquinas, né? Mas sim uma grande evolução que a gente está presenciando. E olha só, o ser humano aproveitando esse tempo livre que ele está ganhando com essas automações para buscar mais a natureza, né? Então, isso é muito legal. Um outro ponto que você falou, que eu acho que é bem legal, é essa associação do empreendedorismo com o capitalismo. E ela não é necessariamente obrigatória ou uma visão negativa. Existe também o empreendedorismo social ou o capitalismo consciente. Eu vejo uma evolução conceitual muito mais do que semântica, né? A linguagem não acompanha tudo isso que a gente está sentindo, dessa energia de movimento, de mudança que está acontecendo. E é claro, tem muita resistência, né? Cada movimento como esse vai quebrando paradigmas, né? Os dinheiros trocam de dono, de bolso, né? Isso não tem jeito, isso vai gerando resistência e as pessoas ficam procrastinando muitas mudanças, né? Mas eu acredito que muito no caminho do meio, sabe? A ciência e a tecnologia, elas podem viabilizar mais qualidade de vida e equidade social, disponibilizando assim mais e melhores recursos, mais condições a todos, ao mesmo tempo que reconhece financeiramente quem criou esses mecanismos. Então dá para você ganhar dinheiro e ao mesmo tempo cuidar das pessoas, regenerar o planeta. A gente só vai conseguir tudo isso com conhecimento, com ciência e com tecnologia, né? Então, ao mesmo tempo que as pessoas têm essas resistências, né, esse ceticismo, na minha visão, utopia é você não pensar nisso nos dias de hoje.
Muito bom, Rods. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter vocês três aqui comigo neste episódio de abertura, de lançamento do podcast Ciência Outdoor. Temos muito ainda pela frente para esgotarmos sobre esses assuntos, no Você Mais, no Montanha Escola, no Profissional, mas tenho certeza que o ouvinte percebeu que aqui a ciência não se opõe à espiritualidade, está junto ao empreendedorismo, está nas montanhas, está nas trilhas. E agora pergunta a você, ouvinte, o que você pensa sobre a ciência? Você é um observador também da sua experiência de vida e da natureza? Espero que o podcast Ciência Outdoor seja essa fonte de contribuição para o seu desenvolvimento como observador da vida em detalhes, conhecedor da rede de conexões que mantém a nossa existência, a nossa experiência humana aqui na Terra. Eu acredito que esse é um dos caminhos para a mudança de atitude e a nossa contribuição como cidadãos atuantes neste processo de mudança, de revertermos o cenário ambiental atual e, consequentemente, melhorarmos a nossa qualidade de vida. Voltamos a conversar sobre esses e outros assuntos nos próximos episódios. E se você ainda não conhece, confere nosso site www.podcastresethumano.com.br. Acesse nossos demais episódios já ouvidos em 38 países e também confere as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Conheça o nosso time, deixe sua sugestão de temas que você tem interesse ou compartilhe seu pensamento interagindo em nossas fontes de comunicação. Este episódio tem o apoio do Aventure Box, uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Nesta rede social, você pode registrar suas conquistas, compartilhar experiências com a comunidade outdoor, explorar milhares de publicações e se conectar com outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Baixe o aplicativo da Venture Box ou se conecte no aventurebox.com e siga também o nosso perfil Reset Humano. Um grande abraço e até o próximo episódio!
Sobradinho.